Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nós te adoramos porque Tu és o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Nós te louvamos por aquilo que Tu és, te louvamos pelos Teus feitos, pelas Tuas obras. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua proteção, pelo Teu amparo, pela Tua direção. Nós te agradecemos pela nossa pátria. Queremos te pedir pelos governantes em todos os níveis, para que tu faças com que possam estar voltados para aquilo que é bom para o povo, que deixem de lado interesses pessoais ou de grupos, mas que se interessem por aqueles que todos que os elegeram. Abençoa-nos aqui como igreja, abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir, abençoa os irmãos lá embaixo e as crianças, e guarda-nos aqui agora, faz-nos atentos à tua palavra, que a meditação que vamos fazer seja agradável diante de ti, grava nos nossos corações aquilo que tu queres que fique ali, de maneira que produza fruto na nossa vida, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria agradecer o Moisés por ensino, ele falou em especial, porque é um dos que eu mais gosto. Né? Nós vamos novamente continuar Gálatas lendo Efésios. Efésios 5, nós vamos ler porque é um trecho paralelo àquele que nós estamos estudando em Colossenses, né? Como diria o João, primeira Colossenses, primeira e única, né? Efésios 5, eu vou começar no versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, do temor de Cristo. As mulheres estejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lá em Colossenses, o versículo que nós estamos estudando é o 3:18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu li esse trecho porque aqui de Efésios, no Efésios 5:21, fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e depois fala da submissão das mulheres. Nós vimos alguma coisa na semana passada a respeito da família, há duas semanas atrás, das prioridades, né? Nós vimos que as prioridades estão no coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. As prioridades são dadas no coração. Nosso interesse, a importância que nós damos às coisas vem do coração. Isso deve determinar como nós usamos o nosso tempo, como nós gastamos a nossa vida. Nós vimos que, obviamente, para os cristãos, a prioridade número um é Deus. Nós vimos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vimos que Jesus Cristo veio, ele foi o primogênito entre os mortos, para em tudo ter a primazia, estar em primeiro lugar, em primeiro plano. Então, nós vimos que isso, obviamente, para o cristão, Deus em primeiro lugar. Nós vimos a importância que Deus dá a família, né? Nós vimos que nas qualificações dos presbíteros, um indivíduo que não sabe governar bem a própria casa não deve ser colocado para governar a igreja. Então ele coloca como uma condição para que o indivíduo exerça algum serviço na igreja, que ele saiba, já exerça ou saiba fazer isso na sua vida no lar. Nós vimos ali em 1 Timóteo mesmo, que aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É uma frase muito dura que Deus usa. Ele não cuida da sua família, ele é pior do que um descrente, do que um indivíduo que deixa Deus de lado. Então, por aí, nós vemos a importância que Deus dá à família. Eu estou recordando isso porque nós vamos agora estudar especificamente sobre a família. Estamos falando agora sobre a esposa. Nós vimos que o relacionamento marido e esposa é um tipo de relacionamento especial que a Bíblia fala, e ele diz que isso usa uma expressão, citando lá o Antigo Testamento, os dois são uma só carne, fala aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. O homem não pode ousar separar o que Deus uniu, então só ele pode separar. Só Deus pode separar homem e mulher. Nós vemos que existe um relacionamento muito estreito com os filhos, mas é um relacionamento que muda. A Bíblia fala já desde Gênesis, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, há um certo desligamento. Em que sentido aí? No sentido da submissão, né? Um dos sentidos é essa submissão, essa não dependência. Por quê? Porque o indivíduo sai e vai constituir o seu lar, e esse lar vai ter uma outra pessoa responsável. Não é um indivíduo que tem filhos e netos casados que ele vai dirigir o lar dele, o dos filhos e o dos netos. Não. No momento que o indivíduo deixa pai e mãe, ele passa a ser a autoridade. Nós vamos ver até alguma coisa sobre isso. Mas então está falando que, num sentido, o filho se desliga dos pais. Nesse sentido, nós vimos que o respeito aos pais, esse é para toda a vida, né? O honrar pai e mãe continua a vida toda, mesmo que o indivíduo tenha filhos e netos casados, ele ainda, os pais que são vivos, ele tem que estar honrando. Mas ele não tem mais essa relação de dependência. Mas, de qualquer maneira, nós vimos que Deus dá grande importância à família. Então, é prioridade. Deus em primeiro lugar, depois vem a família. Às vezes as pessoas se dedicam tanto ao trabalho na igreja e confundem o trabalho na igreja com Deus. Eu estou servindo a Deus. Não, está servindo, mas Deus em primeiro lugar, de nada adianta estar fazendo um excelente trabalho na igreja se a família está de lado. Às vezes o trabalho da igreja é tão importante que chega a ser um ídolo, não é? Nós vimos aqui que existe na Bíblia o tempo todo submissão, submissão, submissão. Todos nós estamos submissos, todos, em todos os níveis. Nós temos que ser submissos às autoridades, a todos aqueles que são autoridades humanas sobre nós. E não por medo, por receio das consequências, mas por causa da consciência, de estar com a consciência tranquila e que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, sendo submisso. É interessante, nós estávamos na quarta-feira passada, no estudo aqui da reunião de quarta-feira, nós estávamos em Romanos, que é o livro que temos discutido. Eu vou abrir em Romanos capítulo 6, nós estávamos discutindo um assunto a respeito do capítulo 6, e nós vemos aqui no capítulo 6 que todos são escravos, todos nós somos escravos. O que que fala aqui? Aqui no capítulo 6, se nós formos ver, no versículo 16, está usando a expressão servos, não é? Servos do pecado, o original é escravo mesmo. Eu quero usar escravo porque é a palavra que choca. No 17 está escrito escravos do pecado. No 18 vem servos da justiça, é escravos da justiça, não é? O versículo 20 fala, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em, aí está, servos, escravos de Deus, é o original, é a mesma palavra do versículo 20, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, ou o indivíduo é escravo do pecado ou é escravo de Deus. Nós somos escravos. Nós sempre servimos alguém. O Juliano, quando fez aquelas palestras sobre idolatria, ele citava o Calvino, dizia que o nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Nós precisamos de alguém a quem servir. Já faz parte. Deus já colocou isso no coração humano. Se nós não servimos ao Criador, nós vamos servir a criatura. Seja a criatura externa, seja nós mesmos, ou externa a nós, não importa. Nós servimos, nós somos escravos, nós servimos alguém. Nós sempre estamos em situação de submissão. Com a ilusão de que quando eu sirvo a mim mesmo, eu não sou escravo de ninguém. É escravo do pecado. E é interessante que nós vimos ali que na quarta-feira que alguém já disse que a diferença entre o indivíduo ter vergonha ou ter orgulho de ser escravo depende de a quem ele está servindo. Isso é que faz toda a diferença. Escravo do pecado, que fala, quando vocês eram escravos do pecado, vocês faziam aquilo de que agora vocês se envergonham. Todos nós temos que nos envergonhar de fazer as coisas que ofendem a Deus. É claro que no mundo há muita gente que fica fazendo e não sente a menor vergonha, mas vai sentir no futuro vergonha e sofrimento. A consequência vai ser essa. O indivíduo ter vergonha. Quanto aos cristãos, nós estamos em Romanos, vamos virar um pouquinho ali para 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, Paulo está citando Jeremias, não é? Ele fala no 1 Coríntios 1,31, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O indivíduo, se há algum motivo para ele se gloriar, para ele ter orgulho nesse sentido de ter uma alegria extrema por alguma coisa na vida dele, é por ser escravo do Senhor. Então é isso que faz a diferença. Todos nós somos escravos, todos nós servimos, todos nós estamos em submissão. Isso é importante nós vermos, porque às vezes a gente acha que submissão é uma posição incômoda, não desejável. Faz parte da natureza humana, isso está ao longo de toda a palavra. Nós vimos ali em Efésios capítulo 5, esse que nós estamos vendo, sujeitai-vos uns aos outros, né? E fala que no temor de Cristo, se sujeitai-vos uns aos outros, Calvino comentando isso, ele está falando que essa, o que ele está falando ali é a disposição do serviço mútuo. É a disposição de estar servindo aos outros. E essa disposição de estar servindo aos outros deve existir em todos, inclusive naqueles que estão em posição de autoridade. Não interessa quem está servindo a quem. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos devem ter essa disposição de servir. Mas ele comenta que essa disposição para o serviço mútuo de servir, essa disposição de nós estarmos nos submetendo aos outros, buscando o interesse dos outros, no interesse no sentido daquilo que Deus quer para o outro, esse aí deve existir em todos, mas isso não anula, não invalida que no corpo Deus tenha colocado outros tipos de relacionamentos, outros tipos de laços, como marido, mulher, pai, filho, servo, dono, proprietário ou patrão, né? Isso não invalida. Todos nós temos que estar à disposição dos outros para servir, no sentido de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para ele ver o interesse que Deus está tendo naquele indivíduo, naquela hora. Isso não invalida outros tipos de relacionamentos. Então, Deus deu, dentro desses relacionamentos, outras posições, outras funções de direção e de submissão. O fato de todos terem que estar dispostos a servir não significa que nos relacionamentos que Deus colocou, ele não tenha dado a um a função de decidir o rumo e a outra a função de ajudar aquele a decidir e ir atrás. No caso do casamento, a função de e dirige os juntos, é do marido, no caso dos pais e filhos é dos pais, no caso do patrão empregado é do patrão. Né? Então, é como ele fala, essa disposição de servir o tempo todo não invalida outros tipos de relacionamentos, que é o que nós temos aqui no caso da, da mulher. Nós vimos que a mulher, como falei, de ser submissa ao marido, como parte dessa função dela, dessa posição de estar seguindo o marido onde ele vai, nós já vimos que o casamento é um time, é um compartilhamento, é um companheirismo, né? Nós vimos que esse companheirismo é uma das funções da mulher. O companheirismo e a ajuda, o auxílio. Nós vimos que quando Deus criou o homem, ele falou, não é bom que o homem esteja só. O que, que significa? Ele precisa de companhia. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ele precisa de ajuda. Então, as funções básicas na submissão da mulher seria de companheirismo e de ajuda, de auxílio. Nós vamos ver que o fato dela estar ajudando, auxiliando o marido, não é que é uma pessoa que está ali para receber ordens. O marido dá as ordens e ela cumpre. Isso não é a função de auxiliadora. Ela não é uma serviçal do marido, como às vezes alguns indivíduos pensam. Uma vez eu vi um irmão, infelizmente, usar uma expressão, a vontade soberana do marido. O marido não tem vontade soberana, coisa nenhuma. Precisa tomar cuidado com esse tipo de termo. Ele está ali para servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor na casa dele. Vontade soberana quem tem é Deus, né? E a mulher não é uma serviçal. Se ela for uma serviçal, ela não é uma ajudadora. Então, às vezes, a mulher tem mais capacidade do que o marido para alguma coisa, foi mais bem preparada, e isso tem que ser aproveitado. Às vezes, a mulher fez economia, ela entende, é organizada, o marido é um bagunceiro, não sabe como fazer as coisas, faz tudo errado, e ele não vai usar o potencial da mulher, usa o potencial da mulher para isso. A única coisa é que ela tem que estar, exatamente como o caso do indivíduo, um empresário que tem, por exemplo, um contador. É ele que decide os rumos da empresa, é ele que decide os gastos, o que vai ser feito. E o contador faz as contas, deixa tudo direitinho, deixa em ordem para que ele possa agir. Só que no caso da mulher, se ela fizesse só isso, ela seria uma serviçal. No caso da mulher não é isso. A mulher não segue a orientação do marido, por exemplo, nas despesas, ela tem que ajudá-lo a tomar as decisões. Então, um marido que deixa a esposa, por exemplo, cuidar das finanças do lar, cuidar não é decidir. Ela pode estar cuidando, porque ela é bem organizada, sabe fazer as coisas. As decisões são dele. Ela pode fazer tudo e deixar tudo claro e colocar para ele aquilo, para que ele possa tomar as decisões. E ela não é só uma serviçal. Isso estaria errado. Ele é ajudadora. O que significa? Ajudadora não é aquela que vai fazer o que o marido decidiu. É aquela que vai ajudar o marido a decidir. Então o marido chega e fala, nós vamos comprar aquilo. Ela vai mostrar a inconveniência de comprar aquilo agora. E por que, que isso não deve ser feito? E vai mostrar, isso aqui deve ser feito daqui a um mês ou daqui a dois meses. Ela tem que discutir. Então, o fato da mulher ser submissa não significa que ela não possa assumir nada e não significa que ela tem que só fazer aquilo que o marido está falando. As duas posições estariam erradas. Ela é auxiliadora. Ela pode assumir determinadas áreas ou coisas que ela é melhor do que o marido e mais capacitada. Mas a orientação, as decisões sobre aquela área que o marido também é ruim, tem que ser dele. Isso nós vamos ver adiante. Submissão não é fazer o que o marido manda. É estar ajudando o marido. Nós já vimos que a função da mulher como auxiliadora não é assumir a função do marido, mas ajudá-lo a que ele exerça a sua função. Então o marido tem que tomar decisões, ela tem que ajudá-lo a decidir. A mulher que fica quieta não está sendo auxiliadora, e o marido que não ouve a esposa está sendo um péssimo líder. Isso aqui nós ainda vamos entrar em mais algum detalhe. Nós vimos que o casamento é um time, é uma equipe, trabalha junto, não é uma competição, há uma complementação, um completa o outro, são funções diferentes que se completam. Não é bom que o homem esteja só, então ele precisa ser completado, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. É isso que Deus fez. Nós vimos que não é competição. Infelizmente, no mundo, a gente cansa de ver casamentos em que os dois vão com esse espírito de competição, de conquistar o seu espaço, de se impor. Quando o casal vai com esse espírito de competição, os dois já perderam. Os dois perderam. Eles já estão entrando num jogo perdido. Qualquer que seja o resultado, mesmo que seja de acordo com a cabeça de um deles, ele perdeu. Os dois perdem. É uma complementação. E nós vimos aqui as posições que existem na igreja do igualitarismo e complementarismo. Igualitarismo, não existe diferença de funções entre homens e mulheres. Nós entendemos que isso não seja bíblico. As igrejas reformadas, nós aqui entendemos que a Bíblia mostra um complementarismo. Um complementa ou completa o outro. Então, em igrejas onde há igualitarismo, quaisquer funções podem ser exercidas tanto por homens quanto por mulheres. Desde ser pastor ou pastora até a função mais simples da igreja. E em casa a mesma coisa, não tem diferença. No complementarismo existe diferença de funções, tanto em casa quanto na igreja. Isso é baseado, nós vimos, mas eu quero voltar no capítulo 3 de Gálatas. Convém nós lermos de novo aquele versículo do capítulo 3 de Gálatas. 3:28. Eu vou ler o 27, fala: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Jesus Cristo, todos são iguais. Em Jesus Cristo não tem um é escravo, outro é livre, outro é judeu, gentil, homem, mulher. Todos são iguais. Exatamente o mesmo valor, a mesma posição diante de Deus. Eu gostaria que a gente ficasse com essa expressão aqui, que todos são herdeiros dessa promessa. Porque são herdeiros do mesmo jeito. Nós já vamos ver alguma coisa aqui. Eu vou passar muito rapidamente, mas para a gente ver que submissão não significa inferioridade. Vamos abrir ali em 1 Coríntios, capítulo 11. É um capítulo difícil, tem coisas muito difíceis de entender e há divergências, mas eu vou ficar no mais simples aqui. No capítulo 11 de 1 Coríntios, o versículo 3 fala o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O que, que ele está falando aí? Ele está comparando, fala de Cristo é cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher, e fala que Deus Pai é cabeça de Cristo. E em nenhum lugar da Bíblia dá a entender, nem de longe, que Jesus Cristo seja inferior. Nós temos um só Deus. É claro que é difícil de entender, porque nós não entendemos a Trindade. Mas a gente pode ver alguma coisa ali em Colossenses mesmo, que nós estamos estudando. Colossenses no capítulo 1, o que que fala ali? No versículo 15 do capítulo 1, falando de Jesus Cristo, fala que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. No capítulo 2, no versículo 9, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus inteiro, não, ele não é nada inferior. Lá no capítulo 1 de Hebreus, o que fala de Jesus Cristo? Fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Então, quando fala que o marido é o cabeça da mulher, não está falando em superioridade e inferioridade, assim como dentro da Trindade não há superioridade e inferioridade entre o pai e o filho. Está falando, sim, diferentes funções no relacionamento com a criação, mas não está falando em superioridade ou inferioridade. Eu quero só, para citar mais um exemplo, só para não ficar indo muito, muito longe, se a gente abrir na primeira carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o capítulo 3 está falando nessa parte inicial toda, exatamente da posição, dessas diferentes posições ou funções que Deus fala. Ali no 18, está falando dos escravos, eu estou falando no 2:18, 1 Pedro 2:18, dos escravos serem submissos aos seus senhores. Então está falando em escravo e senhor, a mesma coisa que ele falou lá em Gálatas. Não existe liberto e não existe escravo, mas aqui está falando em funções diferentes. No versículo, em capítulo 3, versículo 1, está falando das mulheres serem submissas ao seu próprio marido. Depois nós vamos entrar em detalhe nisso. Está falando da submissão. Quando chega no versículo 7, do 1 ao 6 está falando para a mulher, do 7 está falando para o marido. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós já vimos na semana passada que aquele versículo de Gálatas, que nós lemos agora, não existe escravo, nem liberto, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, todos são herdeiros da mesma promessa. Nós vimos que aquela carta foi escrita uns 10 anos antes dessa de 1 Pedro. 10 anos depois, Pedro está confirmando a mesma coisa. Vocês são herdeiros da mesma graça. É o que ele está falando. Olha, marido, trata a esposa assim, porque vocês são iguais perante Deus. Herdeiros da mesma graça. Usa a mesma expressão, herdeiros. Mas está falando em submissão e em liderança. Então, diferença de função existe, existia e continua existindo, e não significa superioridade ou inferioridade. Eu gostaria de ler um capítulo lá de Números, capítulo 30. É interessante esse capítulo porque ele vai mostrar a responsabilidade que ele coloca sobre os ombros do homem e não da mulher. E é uma responsabilidade grande. Nesse capítulo 30 de Números, está falando sobre os votos, né? Votos. É importante nós termos em mente que Deus não chegou e olhou o mundo assim e falou: ah, tem o homem e tem a mulher, eu vou escolher um para liderar e outro para seguir. Qual será que eu escolho? Não foi assim que Deus fez. Não, quando ele criou, quando ele fez, quando ele fabricou o ser humano, ele já criou um para assumir uma função e outro para assumir outra. Não é? Por que que é o homem e por que que é a mulher? Esse é um tipo de pergunta que cada um que tiver essa dúvida vai poder fazer depois. Duvido que venha a fazer, mas vai poder fazer. Deus decidiu, né? E é interessante aqui, o que ele fala aqui dos votos, né? Lá Moisés, no Números 30, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se... Eu gostaria de primeiro falar um pouquinho sobre voto. Esse voto, a gente tem que ter bem noção do que seja. Hoje é muito comum se falar em promessa. Seria a mesma coisa, porque esse voto é um compromisso que o indivíduo assume com Deus, né? Mas as pessoas acham que é um negócio, é uma espécie de negócio com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Essa é uma visão completamente errada. Nós temos que ver como é que o judeu encarava isso, não como hoje nós encaramos. Hoje, a maioria vive como se Deus não existisse. Deus não é importante no mundo de hoje. Não é que não seja importante, ele sustenta. Não se dá importância a Deus no mundo de hoje, relativamente. É muito pouca importância que se dá a Deus hoje. São grupos pequenos, O judeu não. O judeu vivia a vida em função de Deus. Tudo, tudo era em função de Deus. E ele tinha bem noção de quem é Deus e daquilo que Deus fazia, e tinha noção da sua insignificante posição diante de Deus. Esse negócio de alguém achar que está fazendo um negócio com Deus, na verdade, é ridículo. Ah, se Deus me fizer isso, eu vou subir aquela escadaria de joelhos. Deus está desesperadamente precisando que alguém suba daquela escada de joelhos, então ele vai fazer porque ele quer que alguém suba aquela escada de joelhos. Ou, se Deus me... eu vou dar tanto de dinheiro para a igreja. O que fala lá em Ageu? Deus fala, minha prata, meu ouro, eu dou para quem eu quero. Agora, eu vou te fazer uma coisa para você me dar de volta essa ínfima migalha de alguma coisa. Isso é meu. Não existe negócio. O judeu, quando ele fazia o voto, ele tinha bem a noção da soberania absoluta de Deus. Não era um negócio. Pode parecer na conversa, mas não era um negócio. Ele sabia que Deus fazia, era um compromisso. Se essa for a vontade de Deus, eu faço questão de fazer isso. Eu faço questão. É pela gratidão no meu coração. Na verdade, o judeu fazia voto por dois motivos. Gratidão por uma bênção passada ou pedido por uma bênção futura. Mas ele sabia que o futuro passado para Deus não tinha problema, era a mesma coisa. Deus fez isso, eu assumo esse compromisso, eu vou fazer esse voto porque Deus me abençoou lá. Ou, ele vai me abençoar aqui, é uma coisa que eu desejo muito, ele é que vai saber. Eu desejo tanto que eu vou fazer esse voto. Aconteceu isso, eu vou fazer aquilo. E a disposição do coração não é negócio. Vamos abrir ali em Gênesis 28. Gênesis 28 é muito interessante. Tem aquele voto que o Jacó fez. E uma vez eu ouvi alguém falando de Jacó negociando com Deus. Eu acho que se nós pegarmos como eles entendiam e pegarmos o texto todo, não é um negócio com Deus. O que ele fala aqui, Gênesis 28? Esse é um voto, né? Ele teve aquela visão da escada, né? Mas o conteúdo, no versículo 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Era como se Deus estivesse precisando que Jacó, olha, se Deus me der comida e roupa, de que eu vá e volte bem, eu vou fazer isso aqui para Deus. Pode parecer um negócio, mas não é. É a disposição do coração dele. Por quê? É só a gente ver o que vinha antes. Ali no versículo 12, 28:12, sonhou, nós vemos que Deus falava com as pessoas por sonhos também. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lá no capítulo 1 de João, nós vemos que essa escada é Jesus Cristo. Ele mesmo se reporta a esse texto de Gênesis. E a escada é Jesus Cristo. O que, que é? Uma escada posta na terra, né, que atingiu o céu. Ele é que faz a ligação. Ele é o mediador. A única ligação do céu e da terra é Jesus Cristo. Ele é interessante. O que, que Deus falou para ele? No versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A promessa que ele tinha feito para o Abraão, que ele tinha feito para o Isaac, agora ele está reiterando para o Jacó. Ele já falou isso. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir o que eu te hei referido. O Jacó, na verdade, falou assim, me der roupa e comida e eu voltar, está tudo bem. Mas compare isso com aquilo que Deus já tinha prometido e disse que ia fazer na vida dele. Ele ia fazer tudo isso. Não existe negócio nenhum. Ele fala, eu fiquei tão feliz, porque esse é o plano do Senhor, que eu vou fazer isso. Dá impressão de negócio. É interessante, se a gente for ver ali em Samuel, logo no comecinho de 1 Samuel capítulo 1, nós vemos como é que aconteceu o nascimento de Samuel, né, que existia um indivíduo da tribo de Efraim, que ele tinha duas esposas, e uma delas era estéril, ela se chamava Ana, não é? Ela não tinha filhos, eles iam ano após ano lá sacrificar e adorar o Senhor. O que que fala aqui no versículo 11? 1 Samuel 1:11. Está falando da Ana. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto. Ela queria tanto esse filho, e é interessante que ela não queria um filho para ela. Ela fala: você me dá porque eu vou dar para você. Eu vou dar, ele vai viver para ti. E esse foi o Samuel. E esse voto ela fez. O desejo do coração dela era tão grande, e o agradecimento era tanto, que se for do teu plano que eu tenha um filho, ele vai ser teu. Esse foi. Se a gente for ver lá em Atos, também aparece, é interessante, em Atos aparece, capítulo 18, o Paulo tinha feito o voto também. É interessante ali a gente ver no fim do versículo 8, não precisa ler tudo, mas no fim fala, levando em sua companhia, 18:18, Atos, capítulo 18, versículo 18. Levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Aí a Bíblia não fala por que ele tomara voto, os comentaristas acham que é por causa do livramento que ele tinha tido já lá antes em Corinto, que os judeus tinham pego e tinham levado perante o procônsul. O consul falou: não, se for alguma coisa, um crime, alguma coisa importante, tudo bem. Se não, não quero nem ouvir falar, vocês que resolvam. Então ele foi livre. E é interessante que quando eles tomavam esse voto, olha, era muito comum: não vou beber bebida forte e não vou cortar o cabelo. O símbolo do encerramento é ir rapar a cabeça, que é o que ele fez, porque ele tinha feito um voto, né? O Paulo tinha feito esse voto. A maioria acha que é por gratidão por uma bênção passada. Não fala que Paulo estava pedindo nada. Era um período que separava para estar em oração, mais dedicado a Deus. Não bebo bebida forte, não corto o cabelo, como símbolo. Eu não estou preocupado com as coisas do corpo, não vou, eu vou estar preocupado com isso. Eu só quis falar isso porque tem muita ideia de que o voto é um negócio com Deus. Negócio, as duas partes estão interessadas. Você faz isso e eu estou interessado que você faça isso, então eu te dou isso em troca. Deus não está interessado que a gente faça nada. Nesse sentido, ele não precisa de nada. Claro que ele está interessado em outro sentido. Números 32, vou passar rapidamente. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. O homem se comprometeu a fazer um voto, assumiu o compromisso, ele vale e nada pode invalidar esse compromisso. Versículo 3. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. No versículo 5. Mas, se o pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. O que está falando? O homem assumiu o compromisso, vale. Uma moça assumiu o compromisso, no dia em que o pai soube do voto que ela fez, se ele ficar quieto, quer dizer, concordou, vale. Se ele falar: não, você não devia ter feito. Pronto, ela não fez. E Deus não vai cobrar aquilo dela. Não, você está limpo. Limpa como se não tivesse comprometido a nada. A responsabilidade da decisão está no pai. Versículo 6. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido os seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo calar-se para com ela no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela. No 8. Mas, se seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, o Senhor lhe perdoará. No tocante a voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. O que se falou aí? A moça fez um voto, assumiu o compromisso, ainda solteira, o pai ouviu, não falou nada, está valendo. Casou, o marido ouviu, não fala nada, continua valendo. O marido ouve e fala não, então é anulado. Aí a gente vê, inclusive, a autoridade, que a autoridade do pai cessou aí e passou a ser do marido. O marido pode ter concordado com o voto da filha. Não. Você fez compromisso, está valendo. Casou, o marido falou, não, não está valendo. Pronto. Não interessa se o pai o confirmou. No momento em que ela casa, a responsabilidade sobre a vida dela é do marido. Se for viúva, se for divorciada, vale tanto quanto do homem, porque não tem essa autoridade acima. Aí falou da moça solteira, no 10. Porém, se fez voto na casa de seu marido, já era casada, ou com juramento se obrigou alguma abstinência, se seu marido o soube, se calou para com ela e não lhe o desaprovou, todos os votos serão válidos. No 12. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para fazer a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Confirmar ou anular. A gente já vê que a responsabilidade ficava sobre quem estava liderando a casa. Sobre o marido, sobre o pai. Ele podia confirmar ou anular um compromisso da filha ou da esposa. Anular ou confirmar. E Deus deu a ele essa autoridade. Porque quando ele criou, ele fez assim. E é interessante, a gente pode imaginar, no caso da Ana. A Ana, o Samuel, foi provavelmente entre o ano 1000 e 1100 antes de Cristo. Agora aqui, esse livro de Números tinha sido escrito pelo menos 3 séculos antes. Então a gente imagina que quando a Ana fez aquele compromisso no templo, quando ela chegou em casa, o marido soube e o marido concordou. E o marido tinha que saber porque o filho ia ser dedicado, ele não podia deixar de saber. Nós não sabemos se ele morreu antes ou não. Mas se ele estava vivo é porque ele concordou com esse voto da sua esposa. Então é muito importante a gente ver a responsabilidade já que o marido ou o pai tinha sobre as decisões da esposa ou da filha. Isso vem desde lá de trás. Eu acho muito interessante esse capítulo 30 de Números, porque ele dá bem essa ideia, não é? Nós vimos que existe essa diferença de funções no lar, existe diferença de funções na igreja, nós vemos entendemos que há um complementarismo, não um igualitarismo, nós vemos que a família é um time, estão jogando juntos, estão tendo o mesmo objetivo. Foi bem enfatizado aqui no estudo dos puritanos, ela existe para a glória de Deus. Se ela é para a glória de Deus, o marido tem que exercer a função que Deus determinou para ele. É o único jeito dele estar glorificando a Deus ali no seu papel na família. E a esposa, a mesma coisa. Ela tem que cumprir a função que Deus lhe deu. Quando não estão um ou outro cumprindo a sua função, não estão glorificando a Deus na sua casa. Nós vimos que isso é muito importante antes de nós transportarmos para à igreja. Eu vou deixar para entrar num outro assunto aqui na próxima semana. O que eu gostaria de encerrar agora seria dar uma olhada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, que nós nunca podemos deixar de lembrar esse aspecto de por que obedecemos, por que cumprimos as funções, seja em casa, seja na igreja, para a glória do Senhor. Eu vou ler alguns versículos do segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Começando no versículo 11. 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós aqui somos peregrinos. A nossa pátria está no céu. Essa aqui não é a nossa pátria definitiva. Nós somos peregrinos e forasteiros. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A mesma palavra traduzida por paixões aí, aquela que está lá em Tiago, capítulo 1, que eu sempre volto a falar, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo o desejo intenso do nosso coração. Esse desejo intenso, esse que está traduzido por paixão aí, carnais. Aí você está identificando da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A carne luta contra o espírito, Gálatas 5. Né? Mantendo exemplar o vosso comportamento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observando as vossas boas obras. Boas obras é tudo, inclui tudo aquilo que é feito de acordo com a vontade de Deus. Está fazendo uma coisa que glorifica a Deus, essa é uma boa obra. Tirar aquela ideia de que é ajudar os outros. Ajudar os outros está incluído com boa obra, mas não é só isso. 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. É interessante que aí fala, no versículo 12, eles vão ver as vossas boas obras, ver tudo que vocês fazem que glorifica a Deus. É interessante que, quando ele fala aqui, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Por que que nós somos submissos? Todos nós estamos sujeitos à autoridade, todos nós. Seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade, no trabalho, como cidadãos do nosso país, nós estamos sujeitos e temos que ser submissos à autoridade. Por quê? Por causa do Senhor. Esse por causa do Senhor, no versículo 15 é o que fala? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem. Bem, mesma coisa que as boas obras, aquilo que glorifica a Deus. Assim é a vontade de Deus. E um texto, se a gente for lá no finalzinho do quilombo, como servos de Deus. Por causa do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, porque vocês são servos de Deus ou escravos de Deus. É por isso que vocês fazem boas obras, por isso que vocês praticam o bem, fazem o que ele quer. Por isso que nós temos que nos submeter, aí ele está falando em particular as autoridades humanas, por causa do Senhor. Porque esta é a vontade dele, porque nós somos servos dele. Então não vamos esquecer que quando nós somos submissos a qualquer autoridade, seja no lar, seja na igreja, na sociedade, no país, seja onde for, nós estamos fazendo isso por causa de Jesus Cristo. É por causa dele. Não é esta pessoa é assim. Essa aqui eu sirvo com prazer porque ela é boa gente. Aquela eu não gosto. Então eu não vou ser submisso àquela. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é por causa da autoridade, é por causa do Senhor. É muito importante a gente não tirar isso da nossa visão enquanto estamos vendo essa parte de submissão. Vamos agradecer? Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças por esse tempo que pudemos meditar a respeito dela. Nós te damos graças porque, através dela, tu nos revelas algo da tua vontade. Tu nos revelas coisas que tu queres que façamos aqui para a tua honra e glória. Nós sabemos, Senhor, que não conseguimos te obedecer pelas nossas próprias forças, que a nossa suficiência vem de ti, que sem ti nada podemos fazer. Capacita-nos, Senhor, a te obedecer. E, Senhor, faz com que a motivação do nosso coração seja a tua pessoa. Que tudo que fizermos seja por causa de Jesus Cristo. Dá-nos forças para isso. Ajuda-nos a estarmos crescendo diante de ti e também a estarmos nos ajudando uns aos outros a crescermos todos diante de ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. 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 Amém, Senhor.